Podcast, revista de medicina interna. Todos os meses, um artigo da nossa revista em destaque, comentado e discutido pelos autores. Não perca!
Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição do podcast da revista Medicina Interna, que este podcast veio para ficar. É com muito gosto sempre que apresento o tema deste podcast, e este mais em especial, porque vou assim dizer, como editor-chefe, um dos artigos assim com maior impacto, não só a nível da medicina, mas a nível social, e estou muito, muito contente de termos publicado este artigo na nossa revista, do qual depois já vamos aprofundar, cujo primeiro autor, tenho aqui a honra de ter presente o Dr. Luís Campos, muito, muito conhecido e acarinhado na nossa Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, e que é, o artigo são as recomendações dos serviços de medicina interna luso-espanhóis no combate às alterações climáticas e à degradação ambiental. Um tema de tamanha importância, de um impacto das nossas vidas e da própria vida do planeta Terra. E este é um artigo que desde já remete assim para um trabalho que isto é em nome de várias sociedades, colégios, associações de medicina interna de vários países de língua espanhola e portuguesa, nada mais do que 32 sociedades, colégios, associações de medicina interna de 29 países de língua espanhola e portuguesa. Portanto, é assim que eu faço esta introdução e vamos então falar sobre o artigo. E muito obrigado, Dr. Luís Campos, por estar presente. Não precisamos de muitas apresentações. Dr. Luís Campos foi presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, com vários cargos de direções, organizações e com muita, muita participação cívica, profissional e ativa. Estou mesmo muito contente que esteja aqui connosco nesta conversa. Olá, Dr. Luís Campos.
Olá, muito obrigado, José. É um prazer também para mim estar aqui e participar neste podcast dirigido aos internistas.
E pronto, Dr. Luís Campos, nós depois já vamos falando e vamos aqui desbravando. Isto que impressiona e logo à partida, queria que nos contasse um pouco e resumidamente como é que juntaram de tamanha, isto é assim, isto parece uma cimeira da ONU, e portanto é de uma logística e de juntar todos estes colegas, eu só de estar a ver o apêndice do artigo de toda a América do Sul, eu próprio nasci na Venezuela, eu tenho um carinho profundo e tenho assim algo muito afetivo com a América do Sul e com o Brasil também, da minha família. E ver, mas desde o Uruguai até Guiné-Bissau, Moçambique, Angola, é espetacular. Portanto, conte-nos um pouco e de como é que isto surgiu e, claro, depois falaremos mais em concreto do que é que concluíram.
De facto, esta necessidade de envolvimento dos profissionais de saúde, e particularmente dos internistas, nas alterações climáticas, na degradação ambiental e no impacto que tem na saúde dos doentes, é uma preocupação que já tem alguns anos. Eu lembro que em 2017, também na revista Medicina Interna, foi publicado pela primeira vez por qualquer sociedade de medicina interna a nível mundial, um apelo para o maior envolvimento dos internistas e dos profissionais de saúde nesta luta contra as alterações climáticas e contra a degradação ambiental. Depois, em outubro de 2022, também fizemos um artigo em que fizemos um apelo semelhante que reuniu as 35 sociedades europeias, do Médio Oriente, da África do Norte, que integram a Federação Europeia de Medicina Interna. E esse artigo foi publicado no European Journal of Internal Medicine. Nós pensámos então que seria interessante fazermos um consenso semelhante que reunisse todos os países de língua espanhola e todos os países de língua portuguesa. E, na realidade, neste consenso estão todos os países que falam espanhol e todos os países que falam português. Eu creio que em qualquer área de ciência é a primeira vez que se publica um consenso que reúne estas duas comunidades. Obviamente que não é uma tarefa fácil, foi uma tarefa difícil, mas foi uma tarefa preparada ao longo dos anos, porque mesmo ainda durante a minha presidência, nós tentamos aprofundar as relações com as sociedades de medicina interna dos países africanos de língua portuguesa e também aprofundamos as relações com os países da América Latina, porque, e também um pouco graças ao papel da sociedade espanhola, que nos começou a associar às cimeiras que existiam regulares entre a sociedade espanhola e as sociedades da América Latina. O que é um facto é que desde então, qualquer sociedade da América Latina, quando fala de Espanha, fala de Portugal. Portanto, isto é um caminho que já vem desde 2017. E isso permitiu-nos ter uma rede de contactos, mesmo pessoais, inclusivamente de amizade, com estas duas comunidades, que nos permitiu chegar aqui e fazer este apelo. Não foi muito difícil conseguir o acordo de todos, porque, na realidade, estes desafios, se são importantes para a Europa, Estados Unidos, etc., eles são ainda mais importantes para a África e para a América Latina, que, sendo dois continentes que pouco impacto têm na emissão de gases com efeito estufa, são os dois continentes que começam a sofrer de uma forma mais intensa e mais dramática as consequências na saúde das alterações climáticas e da degradação ambiental.
Isso é espetacular, portanto, terem conseguido e a união, claro, pela língua, e nós estamos tão próximos à língua portuguesa e à língua espanhola, e este aspecto que disse é brutal, porque isto não estamos a falar de uma crise ambiental, nós estamos a falar de alterações de tal forma profundas que mudam tudo, não num aspecto agudo daqui da vida na Terra, é mesmo para o futuro geológico e, portanto, que são alterações que não são para ser vistas de resolução rápida ou apenas de uma mudança pontual. E que conclusões então é que foram assim tiradas, sabendo que qualquer documento de consenso tem que ser limitado, não é, à sua parte sintética e mandar mensagens punchlines bastante fortes e claro que fica sempre com o pouco espaço que se tem, mas com as grandes mensagens que se tem que dar. E quais foram então esses principais pontos a que chegaram a consenso e das orientações?
Antes disso, eu diria, falava um bocadinho das motivações e da responsabilidade dos profissionais de saúde neste campo. Todos nós estamos muito conscientes da gravidade com que estão a evoluir as alterações climáticas e a degradação ambiental. Isto não é o futuro, faz parte do nosso presente. 2023 foi o ano mais quente alguma vez registado. E sabemos que isso tem enorme impacto a nível da saúde das populações. Neste momento, uma em cada quatro pessoas a nível global morre por fatores ambientais. E estamos a falar das múltiplas consequências, como as doenças cardiovasculares, as alergias, as doenças respiratórias, o cancro, as doenças relacionadas, transmitidas por vetores, as zoonoses, as doenças relacionadas com a qualidade da água e dos alimentos, a migração forçada, as doenças mentais e os efeitos diretos das temperaturas extremas. Ora, quando eu creio que os médicos, para além de serem cuidadores, têm que ser também advogados dos doentes. E quando nós temos a percepção da dimensão, da gravidade e da evolução que estas alterações estão a ter, penso que é uma obrigação ética nossa de nos envolvermos nesta luta. Para além disso, somos também pais e somos avós, e não podemos assegurar o nosso bem-estar à custa de hipotecar o futuro dos nossos filhos e dos nossos netos. E foi isso que nos motivou e nos tem motivado a fazer estes artigos e a dinamizar estes consensos. E a primeira recomendação é precisamente essa: é necessário o maior envolvimento dos profissionais de saúde nesta luta. Na realidade, isto ainda é percebido como uma luta de ambientalistas e de jovens radicais, quando isto diz respeito a todos nós. Depois, recomendamos que haja uma cooperação das organizações da saúde para reduzir o impacto das alterações climáticas na saúde das populações. Há muitas organizações que têm já estratégias muito sérias, mas há muitas oportunidades quando nós criamos uma rede e pomos, organizações diversas a colaborar. Depois achamos que têm que ser implementadas práticas de sustentabilidade ambiental no sistema de saúde. O sistema de saúde é fundamental para responder à mudança epidemiológica e ao maior risco de eventos inesperados, mas é também um causador de emissão de gases com efeito estufa. Em Portugal, representa 4,8% da emissão de gases com efeito estufa. A nível global, se o setor da saúde fosse o país, seria o quinto maior emissor de gases com efeito estufa. E isso requer uma estratégia que isso seja uma prioridade política, que o ambiente seja colocado, todo o ambiente esteja em todas as políticas e exige o envolvimento de todos os profissionais a todos os níveis. Devem existir orientações clínicas em relação ao impacto na saúde de alterações climáticas, como sejam as consequências das ondas de calor e das inundações. Nós temos que contribuir para uma maior sensibilização da população e dos profissionais de saúde. Temos que ser promovida a educação dos profissionais de saúde. É chocante ver que este é o desafio principal que nós temos pela frente nas próximas décadas e estes temas ainda não entraram na formação pré e pós-graduada, e temos que preparar os sistemas de saúde para cada vez serem mais capacitados para responder a esta alteração epidemiológica. Chamamos também a atenção, neste artigo, na necessidade de olharmos para as populações mais vulneráveis, porque são as populações que sofrem, em primeiro lugar, os efeitos das alterações climáticas. E, ainda por cima, são as populações que geralmente têm menor poder económico e, portanto, os fatores socioeconómicos somam-se aos fatores ambientais. E temos que ter também, ser exemplares na adoção de comportamentos amigos do ambiente. Se queremos ser protagonistas deste discurso contra as alterações climáticas, temos que também, nos nossos comportamentos individuais, adotar comportamentos que sejam amigos do ambiente. Finalmente, chamamos a atenção para a importância da medicina interna, em dois aspectos. A medicina interna provou a sua importância durante a pandemia, pela sua versatilidade, pela sua capacidade de abordar doenças sistémicas, como foi o caso da infecção pelo SARS-2, sua capacidade de coordenação e de fazer face à incerteza e ao inesperado que é aquilo que nós temos pela frente. Portanto, o papel da medicina interna é fundamental para fazer face às alterações climáticas e às consequências. E além disso, a medicina interna é a única especialidade que pode falar de uma forma dos efeitos sistémicos das alterações climáticas e da degradação ambiental. Os cardiologistas falarão das doenças cardio e cerebrovasculares, os infecciologistas das doenças transmitidas por vetores, os pneumologistas falarão dos efeitos da poluição, mas só nós conseguimos falar de uma forma sistémica de todas as consequências da poluição atmosférica, da mudança dos vetores, das doenças relacionadas com a qualidade da água, das consequências do calor extremo. Portanto, estas são, resumidamente, as recomendações com mais impacto que nós incluímos neste consenso.
Doutor Luís, é espetacular. Quem lê o artigo está com uma tábua de leis, das 10 leis, porque está, Doutor Luís Campos foi exímio e muito rigoroso na enumeração destas 10 grandes mensagens. Eu acrescento só que a medicina interna, esta parte agora que passou, e é por isso que é importante este podcast, que não está assim tão. Que no, ao ler o artigo dos hospitais serem o quinto organização com maior pegada ecológica é brutal. E nós internistas, sendo a especialidade que integra todos estes lugares no hospital, desde os intensivos até a entrada da porta de urgência, já mudou aqui o meu dia e a minha visão do meu local de trabalho. Dr. Luís Campos, isto nós teríamos assim, como todos os bons podcasts, ficaríamos aqui a tarde toda. Mas agora pergunto, particularmente aqui em Portugal, e sei agora, eu não poderia enumerar todo o seu excelente currículo, que o Dr. Luís Campos é atualmente o presidente e fundador do Conselho Português para a Saúde e Ambiente. Portanto, pode-nos contar um pouco, que isto, claro, não vem diretamente no artigo, e do que se espera e do que projetam?
Muito obrigado por me dar a oportunidade de apresentar o Conselho Português para a Saúde e Ambiente. Na realidade, este Conselho foi fundado por mim e desde a primeira hora tive o apoio de duas outras pessoas, que foi o José Vítor Malheiros e o professor João Queiroz e Melo. Foi fundado em outubro de 2022 e os objetivos foi precisamente tentar dar uma voz comum a todas as organizações de saúde em tudo o que se relaciona com o impacto na saúde das alterações climáticas. Mas também contribuirmos para aumentar a consciencialização do público e dos profissionais, fazer com que contribuirmos para que o seu sistema de saúde reduza a sua pegada ecológica, para que se torne mais resiliente em relação à evolução, à transição epidemiológica e ao maior risco de eventos inesperados, e contribuir também para que haja maior educação nos profissionais de saúde e mais investigação. Na realidade, a velocidade e a amplitude com que nós crescemos provou que esta aliança era uma necessidade. Neste momento já somos 80 organizações, entre as quais 16 associações, incluindo a Associação Nacional de Farmácias, a Indústria Farmacêutica, a Hospitalização Privada. Temos 10 laboratórios da indústria farmacêutica, temos 6 ordens profissionais, incluindo ordens médicos, veterinários e farmacêuticos. Temos 7 universidades, ainda nos falta, curiosamente, a Universidade do Minho, mas, José Maria, se puderes ajudar, seria bom. Temos 20 sociedades científicas, incluindo a Sociedade de Medicina Interna. Temos os 4 grupos privados de saúde, maiores grupos privados de saúde. Temos associações de doentes, temos já ULS, 3 ULS. E começamos a ter também empresas tecnológicas e câmaras municipais, porque também têm um papel muito importante na saúde das populações, além do Instituto Ricardo Jorge, do Instituto de Medicina Tropical. E, portanto, dentro das nossas atividades, nós o que pretendemos é tomar posições públicas em relação a determinadas áreas que são problemáticas, como leis obsoletas que ainda temos e que são um obstáculo à disseminação de práticas que aumentem a sustentabilidade ambiental. Estamos a organizar um curso internacional sobre saúde e ambiente, em conjunto com a Escola Nacional de Saúde Pública, em que as inscrições terminam dia 31. Se forem ao site da Escola Nacional de Saúde Pública ou do Conselho Português para a Saúde e Ambiente, podem inscrever-se. É um curso com 12 sessões que pretende aumentar a consciencialização e a formação dos profissionais nesta área. Estamos a trabalhar com as sociedades científicas na elaboração de normas de boas práticas de sustentabilidade ambiental. Estamos a criar um prémio para patrocinar estudos. Vamos organizar o primeiro Congresso Nacional da Saúde e Ambiente no início do próximo ano e estamos, entre outras, a criar um observatório da saúde e ambiente que monitorize o impacto que as alterações climáticas e a degradação ambiental estão a ter na saúde das populações e, portanto, reúna toda a investigação e todos os indicadores que estão a ser produzidos de uma forma dispersa num relatório anual que acompanhe anualmente a repercussão das alterações climáticas sobre a saúde. São estas as principais atividades e estou muito contente. É uma coisa que tem dado muito trabalho, mas tem de facto, temos tido uma adesão extraordinária e acredito que vamos crescer e, inclusivamente, temos a oportunidade de ter sócios individuais. Portanto, se alguém que esteja a ouvir este podcast, se quiser inscrever, pode ir ao nosso site e inscrever-se no Conselho Português para a Saúde e Ambiente.
Doutor Luís, grande inspiração. Nós médicos não é só dentro dos nossos consultórios, no bloco operatório ou nas urgências que salvamos vida, temos que nos aplicar e estabelecermos também na comunidade. E, entretanto, grande mensagem, esta aqui final. Espero sim que vá crescer. Eu comprometo-me aqui a fazer a ligação com a Universidade do Minho, está
Já
também
foram
lá.
convidados duas vezes, mas ainda não
Portanto,
respondem.
não se preocupe, vai estar facilitado e vou já falar ao professor Correia Pinto e à professora Cristina da presidência, está prometido. E este site espetacular, portanto, vão ao cpsa.pt, nada melhor do que finalizar assim com projetos, com sustentabilidade, que não são só palavras atiradas ao ar, e como muito bem disse, estamos com muita linguagem que é só de crise e também muito ruído, com muito radicalismo, e que tratar destes assuntos é preciso de um maior envolvimento. Não se trata de radicalismos, é do bom senso e de congregar todos nós. Muito obrigado, Dr. Luís Campos.
Muito
Espero
obrigado, eu.
em breve na revista ainda mais publicações em torno destes assuntos e das suas implicações com a saúde. E a todos os nossos ouvintes, como sempre digo, a revista é boa de ler, mas também de ouvir, mas depois cliquem no artigo, toda a bibliografia para aprofundarem todos estes aspectos e esta tábua das 10 leis, destas 10 orientações muito profundas e para muito refletir. E cá estaremos em breve para mais podcasts. Muito obrigado a todos e até breve.
Podcast, Revista de Medicina Interna. Todos os meses, um artigo da nossa revista em destaque, comentado e discutido pelos autores. Não perca! Os podcasts apresentados pela Revista de Medicina Interna têm um caráter informativo e o principal objetivo é informar, partilhar com a comunidade médica conhecimentos, procedimentos clínicos e experiências. O conteúdo e as opiniões do podcast pertencem ao entrevistado e são da sua exclusiva responsabilidade e não refletem necessariamente qualquer posição da Revista de Medicina Interna. Para qualquer questão relacionada com os podcasts apresentados na Revista de Medicina Interna, deverá ser contactada a direção da revista.